Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 14º episódio dessa terceira temporada de 2021. E hoje eu vou falar sobre a participação de Thiago Monteiro em Roland Garros. O engraçado é que eu já estava pensando no que comentar aqui quando começou uma discussão bem interessante justamente sobre o Thiago no grupo de Telegram dos apoiadores. E foi legal porque isso só reforçou minha vontade de falar sobre isso, porque acaba sendo um tema bem recorrente. E agora, mais do que nunca, depois da participação dele no Slam, que é assim, bem ou mal, o Grand Slam sempre tem mais gente vendo, e acaba sendo mais legal de falar porque tem mais gente que viu, vai poder concordar ou discordar do que eu falei, mas assim, vendo a partida e falando com propriedade. E assim, primeira coisa que eu acho legal de falar é que eu já não me empolguei com a vitória dele na primeira rodada contra o Francisco Cerúndolo. Ótimo que ele ganhou, maravilhoso que ele fez 3-0, e não deixa de ser bom o fato de que ele ganhou a maioria dos pontos importantes. Salvou o breakpoint, saiu do 0-30, ganhou os pontos de 30 iguais e tal, maravilha. Mas isso é muito mais bonito nas estatísticas do que no mundo real. Na partida, de fato, o que aconteceu é que assim, a maioria desses pontos veio em erros do Cerúndolo. Ele errou muita coisa, errou a devolução de segundo saque. Aliás, a devolução de backhand dele estava pavorosa nesse dia. E aí o Monteiro fez a festa. Mas o Cerúndolo também deu uma madeirada em bola, arriscou antes da hora em alguns pontos. Ele não estava confortável e não era necessariamente por causa da bola do Thiago, né? Porque se isso tudo fosse causado pelo brasileiro, maravilha, mas não foi o caso. E o Cerúndolo é um cara bem consistente, de modo geral, mas dá até para entender um pouco a situação dele. Primeiro jogo de slam na carreira, entrou como lucky loser, não sei se estava treinando a full depois que perderam o quali, e ainda era um jogo ganhável, né? Então, de repente, ele entra ali com a esperança de ganhar e isso dá um nervosismo a mais. Se entra, pega um Federer, um Djokovic, um Nadal da vida, ele ia jogar solto. É, mas enfim, normalmente ele faria um jogo mais duro com o Thiago, né? Mas nesse dia ele estava mal. E isso pode ter passado uma falsa impressão de que o Thiago estava melhor, mais seguro, mais confiante do que vinha sendo nos torneios anteriores. E não estava, né? Pelo menos é o que eu acho. O Cerúndolo teve 6 breakpoints que não aproveitou, além das outras chances todas, né? Os 0-30, 15-30 e 30 iguais e tal. Mas assim, se ele converte mais, né, duas dessas 6, era outro jogo. Mas terminou 6-3, 6-4, 6-3, e a gente acaba achando legal porque o Thiago vinha numa fase ruim. Então, às vezes, uma vitória dessas, mesmo sem ele jogar tão bem, dá confiança pro cara, dá um ganho mental, e um ganho até meio injustificado, mas às vezes funciona, né, na cabeça da pessoa. E se funciona, beleza. Só que agora, depois de ver o jogo com o Steve Johnson, a gente percebe que não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Primeiro que ele não tá melhor do que tava. E segundo que ele não ganhou confiança nenhuma. Até venceu um tie-break contra o Steve Johnson, é verdade, mas perdeu outro. E foi muito mal quando o jogo teve ali na linha, né, na reta final do quinto set. A primeira coisa que eu não gostei desse jogo foi o saque do Thiago. Ah, mas a gente olha as estatísticas depois da partida e vê que ele terminou com 20 aces, 68% de aproveitamento do primeiro saque. É bom, né? 20 aces é um número bacana. Mas se a gente dividir por 5 sets e sets longos, com muito game, né, com iguais e tal, são 4 aces por set, que não é tanto assim. E depois foram 7 duplas faltas. Ok, também, né? 3 horas e 49 minutos de jogo, 5 sets, 7 duplas faltas não parece tanto. Mas duas delas foram em breakpoint. E não tem nada pior que isso, né? Você tá com o game ali, correndo risco, você dá um ponto de graça. O outro cara nem jogou, né? Você nem empurrou a bola pra lá pro cara fazer um winner de devolução. É, um desses breakpoints foi no primeiro set. E foi a quebra que decidiu o parcial. E a outra dupla falta foi numa quebra no terceiro set. Que não foi decidido ali, né? Foi pro tiebreak. Mas podia não ter ido, né? E assim, não é só isso, né? O Thiago deve ter recolhido toss umas 20 vezes na partida. Recolheu toss, que eu digo, é quando ele joga a bola pra cima pra sacar e pega de volta em vez de fazer o saque, né? É melhor fazer isso do que sacar errado? Claro que é. Mas se ele recolheu 20 vezes ou 30, foi muitas vezes mesmo, se ele fez isso é porque tem algo errado no movimento, né? E algo errado com frequência. Eu acho que se a gente pegar e observar um tenista top, né? Pode ver os jogos de dessa quinta-feira mesmo, Djokovic e Cuevas, que a maioria viu, Federer e Tillich. Eu não me lembro de ter visto o Federer recolher tosse. Ah, mas é o Federer, beleza. E o Tillich, que fez dupla falta também. Nem o Tillich recolhe tosse. Ah, e assim, se recolheu na partida, deve ter sido uma vez, se tanto. Cuevas, nada. Djokovic, nada. Então, né, o Thiago fez isso incontáveis vezes. E, assim, né, pela televisão não dava pra ver, porque a câmera tava num ângulo muito ruim, mas quantas vezes ele não deve ter acontecido de o Thiago sacar com a bola numa posição ruim, sem recolher o tosse. Porque pela TV é impossível de notar isso se o Thiago tá do lado mais afastado da câmera, né, do lado oposto. Porque a câmera era muito ruim, parecia essas câmeras de segurança de shopping. Então, isso é a primeira coisa, né? Saque. Agora tem que falar da devolução. Quem procurar no Twitter vai achar umas piadinhas que foram feitas, não só para brasileiros, não, sobre a posição do Thiago, né, que estava devolvendo o saque colado na grade. E o saque do Steve Johnson, desculpa, não é o do Isner, né? Teve alguém até que disse que, assim, eu não lembro onde foi, pode ter sido até no grupo do Telegram, mas a pessoa disse que não sabia se quem estava devolvendo o saque era o Thiago ou se era o juiz de linha. Porque pelo ângulo da câmera não dava pra ver o Thiago quando ele devolvia o saque, né, do lado próximo da câmera. Teve gente que deu print da tela e disse que parecia que o Steve Jones estava esperando o Thiago voltar do banheiro. Porque, assim, né, de novo, não dava pra ver o Thiago, que estava muito recuado pra devolver o saque. Ele nem aparecia na imagem da TV. E aí vocês podem perguntar, ah, mas Alexandre, não é você que sempre fala que gosta de devolução no fundo da quadra? Eu gosto mesmo, mas quando funciona, né? Se a gente olhar o que o Nadal e o Thiem fazem, por exemplo, eles vão lá para trás para pegar a bola num ângulo mais favorável pro tipo de golpe deles, né, de um jeito que eles conseguem botar muito top spin na bola, e quando eles fazem isso, conseguem a devolução funda, eles empurram o adversário para trás, praticamente anulando o saque. É como se o ponto começasse no terceiro golpe, e muitas vezes com a vantagem deles, devolvedores, né? O Medvedev faz isso até na quadra dura para ganhar tempo, e ele sabe, né, usar ângulo, sabe usar spin, menos que Nadal e Thiem, mas ele tem esse recurso. O Federer, no jogo contra o Tillich, estava lá na grade também, lá atrás. Inclusive, teve um momento, achei super curioso, que ele recua, aí para, dá uma olhadinha para trás, meio que olhando onde está o juiz de linha, onde está a lona no chão, para ele não recuar mais. A impressão que passa é que o Thiago recua só para ter mais tempo de chegar na bola. E ok se for isso, né? Porque é melhor chegar na bola do que não chegar. O problema é que nem perto da linha de base, nem do fundo, o Thiago consegue uma boa devolução consistentemente. É um ponto fraco do jogo dele que vem de muito tempo. Eu lembro de vê-lo jogando no Brasil Open, no Ibirapuera, 2015. E ele, assim, 5, 6 metros atrás da linha de base para devolver o saque do Guilherme Kleser. Que até saca bem para a altura dele, mas não é um Isner, né? Não é um Opelka. E eu falei que o Thiago não consegue boas devoluções consistentemente, tá? Não é que nunca dê certo e não é que... é que não é tão eficiente com a frequência que precisaria para ele dar um salto de nível na carreira, sabe? De repente sair de top 100, top 80, para 40, 50. É isso que eu tô falando. A devolução dele não tá nesse nível. Mas isso aí, né, nem o saque... Nem a devolução, acho que nenhum dos dois é o que me incomoda mais no jogo do Thiago. E assim, antes de ir mais longe, deixa eu esclarecer. Porque eu falei do saque, da devolução e ainda vou criticar mais, então parece que eu acho que ele é um merda de um tenista. Longe disso. Longe disso. A crítica, e eu sempre bato nessa tecla, ela é proporcional. Eu tô falando de elementos que podem melhorar e que precisam melhorar para ele ir mais longe nos torneios que ele tá jogando hoje. Se ele entra num Challenger amanhã, ele é favorito. Mas em ATPs, slams e o nível de torneio que ele está jogando hoje, é preciso melhorar. E é por isso que eu estou aqui fazendo essa análise, apontando falhas. Não tem muito sentido eu ficar repetindo, olha que bacana, o Thiago é top 100, é maravilhoso ser um dos melhores 100 do mundo em qualquer profissão. Claro que é. Mas qual é o ponto de ficar repetindo isso? Onde a gente quer chegar relativizando as críticas sempre, fingindo que está tudo bem e não tem nada errado? Porque assim, né, se o próprio Thiago estiver feliz sendo o que está e perdendo o jogo, maravilha. Não é o caso, a gente sabe disso. Então eu nunca vou ser o cara que vai dizer, ah, o outro não errou nada, o outro jogou melhor, e o brasileiro está de parabéns porque está lá. Não é para mim isso. E agora eu chego na parte que eu acho realmente importante. Duas semanas atrás, vocês vão lembrar, eu fiz um podcast depois da final de Roma, sobre gerenciamento de crise, a importância de ter um plano A, um plano B, um plano C, não só no esporte, né? Na vida de modo geral. E aí a gente chega nesse Monteiro e Johnson, que talvez seja o melhor exemplo possível do que eu falava. Eu vou colocar aqui o áudio da entrevista que o Thiago deu para o Band Esportes, porque ele ajuda a explicar muito do que aconteceu.
Sem dúvidas, triste, né, pela derrota. Foi um jogo bem duro, mas ao mesmo tempo orgulhoso pela competitividade, né, pela capacidade mental de estar sempre ali acreditando em voltar no jogo. Tive algumas chances que acabei não conseguindo aproveitar. Ele jogou melhor do que eu nos momentos chaves da partida. Fechou muito bem o jogo, inclusive, né, com o Ina na paralela, sacando muito bem. E agora fica o aprendizado, a lição, na verdade, né, quando estiver mais tranquilo, analisar bem esse jogo em si, também, né, os jogos que eu fiz na temporada, e tentar buscar a chave de fazer com que esses detalhes, esses jogos que estão escapando, caiam ao meu lado, e aí assim conseguir uma sequência maior de vitórias. Eu estava realmente focado no que eu tinha que fazer, né? Em muitos momentos do jogo não estava sentindo tão bem, depois encontrava uma forma bem de jogar, só que ele também variava bastante, nunca me deixou confortável, né? na questão de conseguir impor o meu estilo de jogo. Não conseguia encontrar tão bem a esquerda dele, ele tirava slices curtos, me chamava para a rede, variava bastante. Tem uma excelente direita também, então foi um jogo que sempre foi escapando ali das minhas mãos, e ele conseguiu controlar muito bem e esteve bastante firme, né? Independente do que ele estava falando ou não consegui escutar, estava, né, tentando me encontrar bem no jogo, mas infelizmente acabou indo do lado dele.
Resumindo, eu acho que quase todos os problemas do Thiago estão descritos nesse áudio, e inclusive as qualidades, porque ele se fala orgulhoso de ter ficado no jogo. E essa, para mim, é uma das grandes qualidades dele, né? Ele estava perdendo no quarto set, uma quebra abaixo, podia ter desistido ali, o jogo estava difícil para ele, mas insistiu, aproveitou um game ruim do Johnson, cresceu de novo, virou o set, levou para o quinto, ótimo. Isso já coloca ele à frente de muita gente no tênis hoje em dia. E se você está se perguntando, mas não deveria ser o mínimo a esperar de qualquer atleta, né? Tentar o máximo até o fim? Eu concordo, mas a gente sabe que na prática não é assim. Então, ponto para o Thiago aqui. Mas ele também diz que o Steve Johnson jogou melhor nos momentos importantes, que vai analisar bem o jogo, né? Eu espero que essa análise inclua o seguinte, e aqui eu acho importante. Ele fala que em muitos momentos do jogo não estava se sentindo tão bem, não encontrava uma maneira de jogar, só que ele variava bastante. A frase é entre aspas, né? Só que ele variava bastante. Ele não deixava impor meu estilo de jogo. Ele tirava slices curtos, me chamava para a rede e variava bastante. Fecha aspas. Então vamos pegar e destrinchar isso, né? Analisar cada parte do que o Thiago diz. Primeiro, ele variava bastante. Steve Johnson não é um saibrista, né? Não é aquele cara que tem uma bola tão segura, que passa muito com uma margem de segurança pela rede. Ele agride, mas com a bola mais para reta, passando mais perto da rede, né? Então ele tem menos margem. E para ele, trocar a bola com um saibrista, como é o caso do Monteiro, não é um bom negócio. Não que o Monteiro seja só um tenista de saibro, mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? Tenista formado no saibro, que tem uma bola com mais spin, que passa com mais margem de segurança pela rede. Não é um bom negócio para Steve Johnson trocar a bola o jogo inteiro com um cara assim. Então o que, é que ele faz? Ele tenta sacar bem, tenta agredir nas devoluções e ficar sempre, né, tomar iniciativa e partir para o winner antes, né, mexendo o adversário. Quando isso não funciona, ele varia, né? Slice para cá, slice para lá. E aqui eu volto no que falei no podcast, né, passado, sobre o Federer. Calma, não estou comparando o Federer com o Steve Johnson, tá? Pelo amor de Deus. Mas a consequência é a mesma. Quando o Steve Johnson varia contra um cara que tem um jogo A e mais nada, que é o Thiago, o que que acontece? O Thiago joga mais reagindo do que agindo. Ele começa a se preocupar mais em tentar achar o padrão do adversário, começa a bater bolas de lugares de onde ele não gosta, de onde ele é forçado a jogar numa posição em que ele não se sente confortável. Isso é péssimo para o Thiago. Segunda parte, ele diz que Steve Johnson não deixava ele, abre aspas, impor seu estilo de jogo, fecha aspas. Impor meu estilo de jogo, né, na aspas, eu me confundi aqui. Mas vocês entenderam. Isso me incomoda, do mesmo jeito que me incomoda qualquer tenista que vai para uma partida e fala assim, tenho que pensar em fazer meu jogo bem feito e não me preocupar demais com o adversário. Não é simples assim, não pode ser tão básico, não nesse nível. Você tem que saber que impor o estilo de jogo, não é tão fácil assim, e dois, não vai acontecer todos os dias. E quando isso não acontece, você faz o quê? Eu até concordo que o impor meu estilo pode ser o objetivo principal, né? disputar a partida de uma maneira confortável, batendo as bolas de onde você gosta, fazendo o adversário reagir. O problema é que, assim, parece que para muitos tenistas, esse impor meu jogo é o meio e é o fim ao mesmo tempo. O tenista entra em quadra pensando em fazer uma coisa e presumindo que se ele fizer aquilo bem feito, vai se converter em impor meu jogo. Mas não é assim que funciona. Porque qual é o jogo A do Thiago? Vamos lá, bater bola com spin pesado e fundo na cruzada, né? Com o adversário destro, ele vai no backhand do adversário e ele fica ali até receber uma bola curta para ou atacar na paralela ou de repente na cruzada, mas no contrapé com um ângulo. É isso que ele faz, e faz bem. Mas quando ele pega um cara como o Johnson, que tem um slice bom, e nem é um slice que morde muito, mas é um slice consistente, e aí já joga no lixo todo o planejamento do Thiago, porque ele não é tão bom em devolver slice. E aí, chegou na terceira parte da frase do Thiago, que é o... Ele me chamava pra rede e variava bastante. Chamar pra rede passa a ser algo ruim, porque você não sabe o que fazer na rede. Senão não seria, né? Ou, no caso do Thiago, e volto a lembrar que a crítica é proporcional, né? Ele não é um grande voleador. Ele nem é tão bom assim fazendo approach. E se a gente olhar as quebras do quinto set, foram dois games decididos com o Thiago na rede. Ele tomou passada, tomou lobby, perdeu ali no quadradinho, ponto. O Steve Jones deve ter saído de quadra pensando por que, que eu não fiz isso mais cedo. Porque ele não tentou isso consistentemente nos sets anteriores. E o Thiago deixou nítida mais essa deficiência que, repito, também não vem de ontem, né? Vem de anteontem, vem de 5 anos atrás. Desde que ele chegou nesse nível de ATPs ali em 2016, 2007, isso é visível. Quando o cara começa a dar curtinha, a dar slice, a variar, o Thiago se enrola. Então a gente conclui o quê? Primeiro, que o Thiago entendeu razoavelmente o que aconteceu na quadra. O que não é tão bom assim. E eu digo razoavelmente porque, assim, beleza, ele entendeu que a variação do Steve Johnson incomodou. Ele entendeu que não conseguiu impor o jogo dele e por que ele não conseguiu isso. Mas o que preocupa, e eu digo que me preocupa porque eu gosto dele, torço pra ele, é um cara sério, trabalhador, educado, respeita todo mundo, e isso já coloca ele também à frente de um monte de gente no tênis brasileiro. Mas o que preocupa é que eu não sei o quanto ele trabalha pra ter um plano B, ou C, ou se ele ainda foca todas as energias em melhorar o plano A. Porque o plano A dele, quando o jogo tá calibrado, é um plano bom, é um jogo bom. É como era o do Tomás, que era um plano A melhor que o do Thiago Monteiro, né? Porque o Thiago tinha um saque melhor, tinha um forehand melhor, dava curtinhas melhores. Era um jogo bom que, né, manteve o Tomás no top 50 ali um tempo, né? Chegou quase no top 20. Então, o Thiago, o saque tem que melhorar um pouco, a devolução tem que melhorar muito, mas ele tem um plano de jogo e ponto. Evoluir esse plano de jogo basta? Porque hoje ele é 80 do mundo. E jogando o que ele joga hoje, se numa semana boa ele beliscar um ATP 250, e pode acontecer, ele sobe para 50, 60 do mundo, né? Só com uma semana assim acima da média. E umas quartas aqui, uma terceira rodada de slam ali, segunda e tal. Vai ganhar muito dinheiro, vai viver bem. Ninguém aqui está questionando isso. Quando o jornalista critica, assim, tem muita gente que fala: ah, vocês são... Vocês são recalcados porque não jogaram. Não tem nada a ver, gente. Não... Todo mundo que critica alguma coisa não é que tá recalcado. Se eu vou na churrascaria, cara, e tá ruim, não é porque eu quero fazer churrasco, gente. Não é porque eu queria saber fazer churrasco, é porque eu queria consumir um negócio melhor. Né? Se o pão não tá fresco quando eu vou 8 horas da manhã na padaria, pô, desculpa, eu não queria ser padeiro. E nada contra padeiro também, pelo amor de Deus, gente. Não vamos complicar demais a coisa aqui. Tô só dando um exemplo que, cara, a crítica não tá ligada a recalque, sabe? Mas eu falo de evolução porque parece, pelo que ele diz, ele, Thiago, parece que ele quer mais, né? Parece, até por ter saído da Tennis Route, buscando agregar coisas no jogo dele, que ele quer essa evolução. Então, se ele quer mais, tem que trabalhar outras coisas. Tem que ter plano B, tem que ter plano C, para ganhar jogo quando nem tudo estiver funcionando. Isso diferencia um cara que é muito bom de um cara que é ótimo, um cara que é top 50, não é um cara que está top 50, mas um cara que pode ser mais do que o Thiago é hoje. E eu acredito que o Thiago pode ser mais do que ele é hoje, acho que ele acredita nisso também. Então é isso que eu acho, por isso que eu faço as críticas, repito algumas coisas, porque a gente vendo o Thiago jogando esse nível de ATP, as falhas são recorrentes, é quase sempre o mesmo tema do pós-jogo quando ele perde, faltou variação, ele se enrolou quando o adversário variou, ele subiu mal para a rede, ele perdeu ponto com voleio, ele fez dupla falta em breakpoint. Então, não é legal, sabe? Eu preferia estar aqui, pô, legal, o Thiago fez um monte de coisa certa, evoluiu e tal, mas não está acontecendo, né? Nos últimos 3 anos a gente viu pouco. Até no começo de 2020, ali no Rio Open, parecia que ele ia dar uma engrenada, parecia que ele estava perto de um resultado grande, um resultado melhor, que fosse, né, ajudar ele a dar um salto, mas não aconteceu na temporada de Cyber, depois veio a pandemia e a gente viu que ainda está nessa, né? Ainda está tentando e não está acontecendo. Então é por isso que fica esse comentário meu aqui meio que em tom de preocupação. Então é isso, gente. Hoje eu fico por aqui. Volto depois da terceira rodada de Roland Garros com qualquer assunto que eu achar interessante. Quem quiser sugerir também pode sugerir no grupo de Telegram. Um abraço, até a próxima.